Instalações, elétrica e climatização. Na Rua Protásio Alves, 480, em Lagoa Vermelha. Fone 99678-2432.
CS Climatização.
Agora são 10 horas e 34 minutos, 10h34, nós estamos apresentando aqui o Temática nesta manhã de quinta-feira. Temos mais um assunto que nós pautamos para hoje e que vai ser destaque aqui na programação da tua rádio. A situação do coronavírus nos remete a uma situação de momento e que poderá se agravar, não tem como não fugir disso, que é o cumprimento com os nossos compromissos financeiros. Já são inúmeros relatos de pessoas que não estão trabalhando, que estão com suas atividades profissionais suspensas, suas rendas comprometidas e assim por diante. O que fazer nessa situação? É isso que nós queremos saber para orientar os nossos ouvintes. Uma orientação financeira para o momento. E o nosso contato agora é com o diretor executivo do Sicredi, o Hilário Dalcin, que está em contato telefônico conosco nessa manhã, para falarmos sobre esse assunto. Hilário, é um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. É sempre uma alegria poder estar nessa rádio que tanto nos ajuda aí na divulgação, né, do que acontece na região e no mundo.
A situação ela é complicada num determinado momento no que se refere à questão financeira. O que dizer às pessoas nesse momento em termos de organização, em termos de o que fazer, de dicas imediatas aí para esse encaminhamento da situação econômica que estamos começando a passar nesse momento, Hilário?
Rudimar, ouvintes, sempre quando você fala em dinheiro, dá uma certa impressão que é algo assim bom e ao mesmo tempo difícil. E eu diria assim que nós temos um tema de casa, desde começa lá na família, compartilhar mais com os filhos, com os jovens, nas empresas, ter um compartilhamento de assim, como nós vamos gerir o dinheiro, como fazer a gestão do dinheiro. Porque parece que o dinheiro é uma coisa que às vezes traz felicidade, que traz incerteza e que traz problemas até emocionais, da cidade de insegurança, uma série de coisas. Então, essa aflição financeira, ela é decisiva. E como geralmente as pessoas se relacionam? No dia a dia da vida da gente, a gente não aprendeu a poupar o suficiente. Claro que nós temos uma grande população que ganha hoje para comer hoje, para viver hoje. Agora, se a gente tiver uma gestão, por exemplo, que tem coisas que a gente são três perguntinhas básicas que nós sempre falamos. Eu quero, eu preciso, eu tenho como comprar. Então, querer é uma coisa, preciso desse bem é outra. Vou citar como um exemplo bem normal. O meu vizinho comprou um carro novo. Eu também vou trocar de carro, mas eu preciso trocar o carro novo. Então, são pequenas coisas que nós temos que pensar, que dinheiro, ele não vem de uma hora para outra. Ele não nasce. É que nem aquela história de vaca não dá leite, a gente tem que tirar o leite da vaca. Dinheiro, ele não se multiplica se a gente não cuidar dele, ele não se conserva se a gente não cuidar dele. E Rudimar e ouvintes, é um problema a nível nacional. O brasileiro, de um modo geral, ele não aprendeu ainda a fazer investimentos, a guardar um pouquinho do seu dinheiro. E até antes que eu esqueça, tem um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro de bolso, muito baratinho, acho que deve estar custando 10, 15 reais. E é um livro fácil de ler e conta como o homem mais rico da Babilônia ficou muito rico. A moral da história é o seguinte, é poupar 10% do que você ganha no seu mês ou no ano e guardar. Essas coisas a gente faz. Claro que a economia precisa girar, a gente precisa também gastar. A gestão do dinheiro, esse cuidado serve para a pessoa física, jurídica, de conseguir ter o seu recurso de uma maneira organizada. Não comprar pela emoção, por exemplo. No Brasil, nesse momento, Rudimar, que passa, vai nos ensinar que está fazendo falta essas economias que não fizemos no passado. Então, acho que vai fazer a gente refletir, tenho certeza que a população está refletindo. Até porque, se nós vamos pegar um exemplo, as pequenas e médias empresas, hoje no Brasil, elas têm um capital de giro para 30 dias. Então, se ficar 30 dias parado, isso são dados oficiais, se ficar 30 dias parado, elas dependem do capital de giro. Se elas não tiverem giro, vai ser um colapso, vai ser um problema muito sério. Claro que muitas empresas pequenas também, elas são inclusive responsáveis pelo fluxo da economia do país, que soma mais de 80%. Então, e a renda também das pessoas no Brasil, hoje está em $400, se pegar na Europa, a média é $2,000. Então, uma diferença de 4-5 vezes a mais. Além deles lá terem a cultura de economizar, de poupar, nós, brasileiros, precisamos fazer o Brasil tão melhor. E não é difícil. Acontece que a gente tem que pensar que é possível olhar o nosso perfil. Nós temos cinco perfis, basicamente, de seres humanos hoje na questão da economia e do dinheiro. Nós temos o despreocupado, né? Tem aquele em busca do equilíbrio, tem aquele que está equilibrado, tem o controlado e tem o controle excessivo. Controle excessivo é aquelas pessoas que só sabem poupar. Não cuidam da saúde, não usam o dinheiro para trocar de qualidade de vida, e até mesmo, às vezes, de trocar de carro. Nós temos que respeitar também essa opção dela, né? Mas, então, esse controle excessivo leva também à infelicidade. E tenho despreocupado que agora, por exemplo, com toda essa calamidade, vamos dizer assim, né, que, sinceramente, eu tenho uma preocupação grande, acho que o brasileiro como um todo está preocupado com essas atitudes de nós ficar todo mundo em casa, que temos a certeza que é o caminho certo. Mas não sei se todos devem ficar em casa, sabe? Eu me pergunto, os jovens não são de risco, desde que não morem com as pessoas idosas, não são de risco, na minha opinião, eles precisam trabalhar. Bom, mas aí é outro papo. A nossa conversa aqui hoje é a questão de como a gente se preparar nesse momento difícil. Então, para dentro de casa e para dentro de cada pessoa e ver em que situação nós estamos, né? Se estamos desequilibrados, se estamos buscando equilíbrio, se somos equilibrados na questão do dinheiro, da gestão do dinheiro, nosso perfil, e temos que adequar, né? Pensar no amanhã. Coisa que nós, brasileiros, pensamos muito, eu ganho e gasto. Não dá para nem economizar. Não é bem assim, é uma questão de gestão. Se a gente fizer a gestão, tem coisas que a gente compra que não tem necessidade. E tem coisas que, às vezes, a gente não compra e pode comprar e guarda dinheiro em excesso.
É a situação de você definir prioridades. O que eu posso priorizar, o que eu preciso gastar e o que eu não preciso. Onde que eu posso economizar para que, quando aconteça uma situação como essa, eu tenha um recurso, eu tenha um respiro para poder me manter. E gastar menos do que se ganha, para que possa manter as contas em dia.
Exatamente. Nós temos que estar no verde, a gente sempre diz. Não tem como trabalhar no vermelho, principalmente com o dinheiro dos outros, né? Nossa instituição financeira, por exemplo, o Sicredi, a gente trabalha assim, olhando para aquelas empresas, micro, pequena, média, que vem com as grandes, que procurem trabalhar com mais recurso próprio. Claro que quando é investimento com capacidade de pagamento e que ele vai te trazer reservas amanhã, no futuro, com curto, médio prazo e às vezes longo prazo, quando é muito bem gestionado, tem que fazer investimento. A gente tem que também fazer investimento e ficar no vermelho é diferente. Ficar no vermelho é quando a gente ganha mais do que gasta. Ou quando uma empresa tem investimentos além da renda, além da capacidade de pagamento, além daquilo que ela consegue fornecer de receitas perante seus compromissos. A gente precisa, né, Rudimar e ouvintes, garantir uma reserva. Mas essa reserva não é só pensar. Nós temos uma ideia assim, a maioria da população, os idosos, diz, eu estou guardando dinheiro para quê? Eu estou guardando um dinheirinho para quando eu precisar para ir no médico, para quando eu precisar para uma eventualidade. Também. Mas não é só para isso. Nós temos que guardar dinheiro como reserva. Como reserva para que não se sabe o amanhã. Aí um exemplo agora, né? Nós vamos enfrentar. E não estamos preparados. O brasileiro não está preparado. Na sua maioria. Eu acredito, Rudimar e ouvintes, que nós vamos forçadamente nos reorganizar nesse sentido. A gente tem aí, a gente faz a semana do INES, a educação financeira, né? E até a nossa fundação agora, nos próximos meses, já está em molho, todo um trabalho para nas escolas a gente trabalhar onde temos o programa Neófilos da Vida, não só na Neófilos da Vida, mas também nas comunidades, como um todo, com a sociedade, com os associados, na questão de gestão financeira. Nós queremos contribuir numa espécie de consultoria. O ser humano brasileiro precisa disso. Nós precisamos nos dar no dia a dia contra a gestão e o controle da nossa receita, do nosso dinheiro.
Hilário, esse era um questionamento que eu queria fazer. A educação financeira das crianças e dos adolescentes, que é mais fácil você trabalhar isso no momento e tem essa visão agora, ela é um caminho para que esse tipo de problema futuramente não aconteça. Que as pessoas possam se educar para o consumo. Claro que os adultos ainda podem, mas trabalhar isso com a criança e com o adolescente, o resultado, sem dúvida, é mais produtivo.
Exato. A gente quer que nós queremos que tanto as empresas como os seres humanos, as pessoas físicas, né, que consiga chegar no perfil equilibrado. O que nós entendemos como perfil equilibrado? É onde a pessoa gosta de aproveitar as coisas boas da vida, mas também se preocupa com o futuro. E que ele tenha consciência de que precisa se manter organizado financeiramente para conseguir realizar os seus objetivos no médio e longo prazo e garantir uma reserva. Porque nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Então, às vezes, eu tenho um planejamento de vida e há uns imprevistos, ou ter uma doença, ou ter a própria economia como um todo, que pode sucumbir, a questão de taxa de juros, a questão da valorização do nosso real perante a economia mundial, o dólar, quer dizer, a desvalorização do real, tudo isso nós temos que... Então, se nós conseguirmos que bastante pessoas, tanto física como jurídica, mantenham um perfil equilibrado, que é o nosso desejo, também se a gente centrou equilibrado e controlado. O que nós não queremos também é que as pessoas vá para o controle excessivo. Porque no momento que tiver o controle excessivo, as pessoas passam a não gastar mais. As pessoas passam a não investir mais. E é o que não é bom para a economia, não é bom para a sociedade. Então, o controle excessivo, ele é bom. Temos que trabalhar por equilibrado e o controlado. Existe muita técnica, né, que a gente pode ajudar e auxiliar as pessoas. Agora, na família, em casa, quando que as famílias sentam e discutem o que eles ganham, aonde eles gastam, como eles gastam? Essa é uma das dificuldades também que nós, seres humanos, temos essa dificuldade. Parece que dinheiro falar não é muito bom. Tem famílias que falam, tem famílias que não, que só fica na mão do pai ou da mãe, alguém concentra. Essa concentração também não é boa. Precisa da conscientização, precisa da participação das pessoas envolvidas. Nós temos empresas hoje que têm uma política de remuneração, participando, inclusive, dos resultados das empresas, se crede uma delas. Então, isso é uma coisa boa, porque faz com que os funcionários das empresas também passem a ter uma preocupação e olhar a empresa como dela. É a mesma coisa a propriedade rural, pequeno, médio, grande. O pai de família, o patrão, tem que fazer com que os filhos participem, de fato, da gestão financeira da empresa, do agronegócio, porque daí assim eles percebem de onde vem o dinheiro, como vem, o custo que tem, quanto nós podemos guardar para poder sobreviver e pensar, atingir o equilíbrio, né, o perfil de equilibrado e controlado na questão de gestão financeira. Não é muito fácil. Não é muito fácil, a gente sabe disso. Tem que ter muita organização financeira, tem que ter controle, tem que ter anotação, tem que fazer uma planilha, mesmo no caderninho em casa, a gente tem que fazer isso. E a maioria das pessoas não fazem, infelizmente.
Há de mudar paradigmas a partir de agora, comportamentos em vários segmentos de várias formas. A questão financeira é uma delas. Vamos nos organizar para isso também. Não é mesmo, Hilário? Obrigado pela participação.
Não, e dizer assim, muito obrigado, Rudimar, aí, porque a gente tem muito que contribuir. Eu acho que nós, como se crede, mesmo como pessoa, ser humano, nós temos que nos ajudar. Eu tenho a impressão que essa pandemia aí, infelizmente, vai fazer com que nós mudem muitas atitudes para melhor. Quero crer que nós vamos sair dessa, sim, vamos sair bem, e vamos sair otimistas e vencendo os obstáculos, mas vai depender de nós também termos uma atitude melhor. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação do Hilário Dalcin. Ele é diretor executivo do Sicredi, falando conosco sobre educação financeira. O que é importantíssimo, é fundamental, é vital no nosso dia a dia e para momentos de crise como esse e o que virá pela frente, uma boa educação financeira pode resolver o problema. 10h49, nós vamos para o intervalo e voltamos já.